Avançamos então em tempo de informação com o Vítor Buenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Está a confirmar-se a indicação avançada pela ERSE. Comerciantes do mercado iniciam mudança a 12 de dezembro. Escolas do Conselho participam em ações de plantação de árvores no âmbito da Semana da Reflorestação Nacional. Participação da empresa dos tomarenses na Portugal Agro, na FIL, foi um sucesso. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alveazre. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões norte e centro, ainda possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir do meio da tarde na região norte e litoral centro, vento fraco superando a partir da tarde, moderado no litoral e moderada forte nas terras altas, formação de gelo geada em especial nas regiões do interior e pequena descida da temperatura mínima nas regiões centro e sul. Quanto a máximas, 7 graus para a Guarda, 14 para Coimbra e Castelo Branco, 15 para o Porto, Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 16 para Santarém e 17 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Vamos para o desenvolvimento. Está a um pequeno passo de se confirmar de forma oficial a indicação avançada pela ERTS há cerca de um mês, ou seja, o edifício do mercado vai reabrir ao público ainda antes do final do ano, ou na pior das hipóteses, durante a primeira quinzena de janeiro. Tal como a redação avançou em tempo oportuno, as obras de que aquela estrutura está a ser alvo estão praticamente na fase final, sendo que depois restará a efetuar a transferência dos vendedores da tenda para o edifício, o que deverá acontecer a partir já do próximo dia 12 de dezembro. Caso não seja possível completar essa mudança numa semana, então os próprios comerciantes preferem continuar na tenda por mais algum tempo, ou seja, até início de 2016, por forma a não comprometer a quadra natalícia. Bruno Graça, o vereador da Câmara Municipal de Tomar, com responsabilidades do mercado, disse na reunião do Executivo que se realizou esta segunda-feira, que se confirmam estas datas, dando conta ainda de que abordou este assunto com 53 dos 71 vendedores convocados para uma recente reunião que decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar.
Já reuni no dia 18 no auditório da Biblioteca Municipal com um conjunto largo de vendedores do mercado municipal. Falámos da rentabilização daquele espaço, em termos da sua competitividade com as grandes superfícies. Trocou-se opiniões sobre qual o melhor período para se poder fazer a transferência dos vendedores para, do exterior para o interior. Numa primeira fase, e se, digamos, nunca será mais cedo, mas numa primeira fase foi apontado 5 dias para fazer essa transferência, que poderia ocorrer, não quer dizer que ocorra, mas pode ocorrer da semana de 12 a 19 de dezembro, mas que, se não for nessa semana, não será nas semanas seguintes, uma vez que, por consenso, são semanas em que os vendedores esperam ter, naturalmente, bons negócios e vender bastante, e, portanto, nas outras semanas, essa transferência, as duas semanas seguintes, não eram as mais indicadas. Portanto, ficámos de continuar a trabalhar e a ver como evoluem as coisas, no sentido de ver da possibilidade ou não de concretizar a transferência nesse espaço 12-19. Tiveram 53 vendedores presentes, tendo sido convocados 71.
João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, abordou também a questão relacionada com o mercado, lamentando as respostas que a Presidente Anabela Freitas deu aos vendedores, ou melhor, aos vereadores. O eleito do PSD disse que há quem diga que o mercado irá abrir a 18 de dezembro.
Relativamente ao mercado, Sr. Presidente, a Sra. Presidente deu-me duas respostas, deu-nos a nós, vereadores do PSD, duas respostas politicamente incorretas, porque responder a dois parceiros seus de um órgão executivo que o mercado abrirá quando as obras estiverem prontas, portanto é aquilo que se responde, é aquela resposta que as pessoas se riem com ela. Portanto, mas a senhora Presidente, portanto, é como eu lhe digo, é julgada lá fora, o que as pessoas comentam, o senhor se calhar não sabe, mas por aí passemos. O que é certo é que já se comenta em Tomar que o mercado vai abrir no dia 18 de dezembro. Portanto, já é comentado por toda a gente que dia 18 de dezembro é o dia que o mercado vai abrir ao público. E esta questão, só que gostaria de ter a confirmação da senhora Presidente. Eu já ouvi o engenheiro Bruno Graça e percebi perfeitamente, porque dia 12 em princípio começam as transferências. Pelos vistos já está a ser comentado que o mercado em princípio abrirá ao público no dia 18 e Deus queira que assim aconteça.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Comemorou-se ontem o Dia da Floresta Autóctone, data estabelecida para promover a conservação das florestas naturais da Península Ibérica e que se integra na Semana da Reflorestação Nacional, que está, entretanto, a decorrer. Tomar participa uma vez mais ativamente na celebração destas datas, numa iniciativa que envolve o município, junta de freguesia e escolas. Ontem, as crianças das escolas da freguesia de Cargueiros plantaram árvores no espaço escolar da sede da freguesia. Hoje, terça-feira, as crianças da EB1 Templários, na freguesia urbana, fizeram o mesmo no Pinhal de Santa Bárbara. Ambas as iniciativas contaram com o apoio das respectivas juntas de freguesia. Todas as árvores foram, entretanto, fornecidas pelo município de Tomar e são de espécies mediterrânicas, pretendendo assim promover a sustentabilidade e o desenvolvimento das espécies naturais da floresta portuguesa. A reportagem da Hertz acompanhou a plantação de árvores no Pinhal de Santa Bárbara e, no final, ouviu o presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, sobre precisamente a importância desta iniciativa.
É a segunda iniciativa que fazemos. Já tínhamos feito uma intervenção aqui no Pinhal de Santa Bárbara ano passado. Este ano voltámos. Hoje é o Dia Mundial da Flora Internacional da Floresta. Não guardámos para o Dia Mundial da Árvore ou para o Dia da Árvore, porque é uma época que já se torna um bocado estio e elas não se aguentam. Portanto, aproveitámos esta época agora da floresta para reflorestar a área do Pinhal de Santa Bárbara, que é uma área bonita, linda, aquela parte do cimo, vê-se a cidade toda de ponta a ponta, tem um mirador lindo que é de valer e, portanto, há que a gente preservar e há que limpar. A Câmara teve o cuidado, através das brigadas florestais, de limpar o pinhal. Está muito bonito. Nós já tínhamos posto algumas pinheiras no ano passado, algumas escaparam, outras não, porque o calor também foi muito. E este ano reforçámos mais uma quantidade de árvores pinheiras e sobreiros. É uma área que nós temos de ter o cuidado, porque este pinhal faz parte do pulmão também da cidade, além da mata. Este pinhal de Santa Bárbara é um dos pulmões também da cidade e que temos que preservar. E foi mais uma iniciativa Câmara, em que teve a Proteção Civil intervenente no assunto, e a Junta de Freguesia, que foi a iniciativa, juntamente com os outros, para que chegássemos a este ponto. Teríamos que, no futuro, nós, ao preservar a parte da escadaria que está toda feita, no cimo do Pinhal de Santa Bárbara encontra-se uma série de mesas em pedra, e que é uma pena que, de facto, aquilo servia ali para fazer uns piqueniques, porque isto já vem do tempo do piquenicão, que se deu aqui na FAI, e é uma pena que, de facto, não se explore isto mais, e nós vamos tentar preservar que isto se mantenha limpo, sem a parte dos balseiros, que são eles que derretem parte das árvores autóctones que estão aqui, e para que a gente possa também arranjar de maneira a indicar as pessoas a vir e passar uns bocadinhos no verão, que isto é maravilhoso, e que isto sirva de um lazer que muitas vezes as pessoas de Tomar não sabem o que é que têm aqui. Nem sabem desfrutar do bem que têm na cidade. E, portanto, eu peço que, de facto, no verão, as pessoas subam as escadarias. Faz bem, faz respirar o pulmão, porque isto é aqui uma escadaria, quando nós chegamos lá acima vamos cansados, mas faz bem. Isto faz parte do pulmão da cidade, mas também faz parte da nossa saúde.
O vereador da Câmara de Tomar, o Cristóvão, participou igualmente nesta ação, que classificou como importante no âmbito da educação para a cidadania. O vereador abordou ainda, para a reportagem da Hertz, o processo de substituição e plantação de árvores.
Este tipo de pedagogia e de cuidados deve realmente começar desde cedo, até porque, obviamente, para estas crianças que tiveram a oportunidade hoje de vir ter aqui esta experiência, é uma memória que fica. Ficará sempre a memória que um determinado dia plantaram uma árvore, neste caso aqui no Pinhal de Santa Bárbara. Como eu próprio, por exemplo, recordo na idade deles ter plantado na Mata de Sete Montes, por exemplo. E portanto são memórias que ficam e essas memórias são a melhor forma de realmente educar para a cidadania, neste caso para uma cidadania muito particular que tem a ver com o respeito pela natureza ou pelas árvores em particular e também de uma forma prática complementar aquilo que faz parte do currículo, neste caso no primeiro ciclo, que é precisamente o de perceber a importância da árvore enquanto símbolo e tudo aquilo que nos pode permitir. E, portanto, estas atividades, por simbólicas que sejam, não deixam de ser, de facto, efetivas na componente curricular e pedagógica e, portanto, nós, município, aqui em parceria com a Junta de Freguesia, naturalmente que temos também esta obrigação, portanto, de quer junto das escolas, quer simbolicamente para a comunidade, alertar para a importância quer da preservação destes espaços, e nomeadamente aqui o Pinhal de Santa Bárbara é de facto um dos espaços importantes aqui da cidade no que diz respeito à natureza e também à nossa, desde logo à qualidade do ar, por exemplo, é de facto um importante contribuidor aqui para o nosso oxigénio. Portanto, temos também realmente esta obrigação e, portanto, destas formas, na verdade, simples de facto, alertar, não só assinalar estas datas, como aquela que se assinalou ontem do Dia da Floresta Autóctone, mas de realmente termos esta postura pedagógica e cívica de chamar a atenção para estas causas, que são de todos.
Questionado pela ERT sobre a plantação de árvores na cidade, o vereador referiu que este é um processo que se tem desenvolvido de acordo com as disponibilidades do município. O Cristóvão reconhece que este é, aliás, um tema sujeito sempre a alguma polémica em Tomar.
As árvores, em particular, em Tomar, são sempre, digamos, polémicas, sempre que há uma intervenção. Mas, realmente, a verdade é que, a outros níveis, aqui estamos a falar de um espaço florestal, que está na cidade, mas não deixa de ser um espaço florestal, mas, de facto, na cidade há muitos outros espaços, de jardins ou mesmo dos arruamentos, onde há, digamos, um conjunto de árvores, que algumas delas muito pouco apropriadas para o espaço urbano e que causam alguns problemas, quer ao nível de saúde, quer pela dimensão das suas, enfim, do seu porte, trazem problemas associados e, portanto, tem que haver, de facto, aqui um processo de gradualmente ir substituindo algumas dessas árvores por outras mais apropriadas para espaço urbano e isso tem acontecido um pouco na medida mais das necessidades, porque não tendo, digamos, os recursos para poder fazer esse planeamento de uma forma mais célere, e porque também não é conveniente, para que também não se despire, digamos, a cidade, porque depois, naturalmente, as novas árvores precisam de tempo para crescer e para ganhar, digamos, outro volume e até capacidade de resistência, desde logo também ao próprio clima, e, portanto, é preciso ir fazendo um processo gradual, normalmente na medida das árvores que mais necessitadas estão, como ainda recentemente, por exemplo, junto ao mercado foram abatidas duas árvores de porte excessivo e que causavam riscos, desde logo, para a segurança pública. Portanto, é um processo que tem que ir sendo feito. O importante é isso mesmo, é que ele vá sendo feito passo a passo para que, em alguns anos, o nosso espaço urbano, de facto, tenha outra qualidade e também outra beleza também, porque, de facto, as árvores e outros espaços verdes, mas particularmente as árvores, são também importantes para a beleza da cidade.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
as instalações da Feira Internacional de Lisboa foram palco até ao dia de ontem para mais uma edição do Portugal Agro. A iniciativa contou este ano com a presença de diversos agentes económicos do Conselho de Tomar, pela mão precisamente da Câmara Municipal, que disponibilizou dois stands na FIL e convidou assim 11 empresas para esta jornada de promoção fora de portas. O Gabinete de Economia Local promoveu esta participação, de que o vereador Bruno Graça deu conta em jeito de balanço na reunião de Câmara desta segunda-feira.
Inicialmente com um pavilhão de 36 metros quadrados, com 11 produtores do nosso concelho, e que posteriormente se alargou a mais um pavilhão que a FIL nos ofereceu e que permitiu, digamos assim, que não ficássemos tão apertados, digamos assim, uns com os outros. A opinião que eu tenho nessa capacidade de relações, a opinião que eu tenho e que foi recolhida junto deles, uma vez estive lá dois dias junto deles, dos produtores, é que, na generalidade, estão satisfeitos, gostaram de lá estar. Penso que abriram perspectivas de alguns negócios, que é um pouco diferente, quer dizer, não é uma feira para se ir vender, é uma feira para se ir vender, mas é a outra escala e mais tarde, é para arranjar clientes para... Não é propriamente para estar ali a vender garrafita a garrafita, seja de azeite ou seja de outra coisa qualquer. Mas houve, ficaram com contactos, quer do estrangeiro, quer de Portugal, de vários sítios, que pode permitir, efetivamente, dar uma dinâmica nova a todo este setor de produção do setor primário aqui em Tomar. Que é preciso tornar o espaço mais apelativo ainda do que ele estava. Penso que ele, sendo a primeira vez e com a experiência que havia, penso que estava... que não envergonha, quer dizer, que está perfeitamente enquadrado em todo o espaço da feira, portanto não envergonha, acho que estava razoavelmente decorado. No entanto, pode melhorar, efetivamente, divulgando mais Tomar e o seu concelho. Penso que isso que é possível. Naturalmente farei uma reunião com todos os 11 produtores que lá tiveram. Tiveram lá produtores de romã, tiveram lá produtores de azeite, produtores de vinho, produtores de mel, tiveram lá enchidos, portanto penso que foi um bom momento, e bom até não só porque dá a conhecer Tomar, portanto a sua identificação, como também bom porque aqueles produtores quase que não se conheciam, quer dizer, eles não falavam uns com os outros, e este tem sido um conjunto de oportunidades que lhes têm sido dadas, que eles estão a começar, de facto, a ganhar algum espírito entre ajuda e de colaboração uns com os outros, que penso que é essencial para nós podermos, efetivamente, aqui cimentar e potenciar este setor como um setor de forte capacidade de desenvolvimento económico, portanto, aqui do nosso concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Lisboa, através da Secção de Proteção da Natureza e Ambiente, o SEPNA, com a colaboração do SEPNA do Comando Territorial de Santarém, da Unidade de Controlo Costeiro e do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro, da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana, que envolveu cerca de 37 militares e 6 embarcações, desenvolveu ontem, 23 de novembro, no interior do Rio Tejo, várias ações de fiscalização à pesca ilegal de meixão, ou seja, a enguia em estado larvar. Deste primeiro dia de operação salienta-se a elaboração de 2 autos de notícia por contraordenação, um por exercer pesca profissional sem licença e o outro por não possuir colete salva-vidas, a apreensão de uma embarcação, a apreensão de 10 artes de pesca para captura do meixão, 90 artes de pesca para enguia adulta e 20 artefactos para fundamento das redes. Foi ainda recuperado algum pescado que, por ainda se encontrar vivo, foi restituído ao seu habitat natural, ou seja, ao Rio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realiza-se neste domingo em Alvobeira a segunda Rota das Adegas. A iniciativa tem início às 8h30, junto ao Museu Etnográfico e Museu Rural de Alvobeira, de onde irá partir até à localidade de Manobra, depois Freixo e Ceras. Esta é uma caminhada cheia de atrativos, mas também de algumas surpresas, que se desenrola por toda a manhã e que vai dar a conhecer velhos lagares, velhas adegas e um solar. Os participantes percorrem o caminho por vezes a pé, outras vezes por transporte, assistindo depois a momentos musicais, de teatro e a encenações. Nesta segunda rota das adegas há também lugar para a apresentação de mesinhas, para degustar chás e petiscos, provar o vinho novo e o azeite, numa iniciativa que termina depois na quinta da Rumfeira, com o almoço convívio, no qual participam os participantes nesta segunda rota das adegas, promovida pelo Museu Etnográfico, pela Associação do Rancho Folclórico de Alviobeira. Vamos para o estado, para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Com a chegada do frio, aumenta a incidência das infecções respiratórias na população, maioritariamente devidas à gripe sazonal, com consequências na morbilidade e na mortalidade humana. Assim, o Ministério da Saúde reforçou medidas para prevenir picos de frio e infecções respiratórias na saúde das populações, tais como continuar a promoção da vacinação contra a gripe dos cidadãos com 65 anos ou mais, dos grupos de risco, assim como dos profissionais de saúde. Os hospitais devem efetuar escalas nominativas e assegurar o número de profissionais necessários ao funcionamento do nível reforçado das urgências hospitalares. Acautelar os serviços de urgência nos feriados e na quadra natalícia e passagem de ano. Incentivar os cidadãos a consultar a linha de saúde 24 ou o seu médico de família antes de se dirigirem aos serviços de urgência hospitalares. Alargamento dos horários de funcionamento das unidades prestadoras de cuidados de saúde primários, onde se demonstre necessário até às 22 horas, e divulgação em meios de comunicação social da linha Saúde 24. Os hospitais devem implementar a avaliação clínica dos doentes nos fins de semana, evitando permanência clínica injustificada de doentes com internamento hospitalar. As equipas de estão de altas devem proceder à transferência imediata de doentes com indicação de encaminhamento para as unidades de cuidados continuados. Os casos sociais devem ser transferidos para as instituições da rede dos Ministérios da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Todos os hospitais devem ter camas supletivas para internamento e, em caso de necessidade acrescida, elencar as capacidades de hospitais e unidades de saúde do setor público, social, privado e militar. Todos os hospitais devem assegurar o número de macas necessárias para esta situação. Deve ser feita uma avaliação dos serviços de atendimento permanente privados com foco na dimensão de qualidade, procura e capacidade de resposta para analisar uma eventual compra de serviços caso seja necessário. Espera-se que com estas medidas não se chegue à quase ruptura que aconteceu no ano passado. Parabéns aos doentes.
Nota do dia, com Luís Moraes, no fecho das notícias. Já sabe, voltamos aqui à Antena da Hertz quando forem a 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.